Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Arrabalde em Busca da Amazônia, de João Moreira Salles, é um livro-reportagem publicado em 2022 pela Companhia das Letras. Originado de uma permanência de 6 meses no Pará e ampliado a partir de reportagens antes publicadas na revista Piauí, o volume combina observação de campo, entrevistas, investigação histórica e diálogo com estudos científicos. Seu foco é a Amazônia paraense, especialmente a ocupação acelerada da segunda metade do século XX e as consequências sociais, econômicas e ecológicas de um modelo que converte floresta em pastagem, lavoura e áreas degradadas. Salles parte também de sua própria distância inicial em relação ao bioma para examinar o desconhecimento que marca boa parte da imaginação brasileira sobre a região. O livro não oferece uma visão homogênea da Amazônia, reúne perspectivas de moradores, produtores, pesquisadores, agentes públicos e defensores da floresta. Com isso, procura mostrar que o desmatamento não é apenas uma questão ambiental isolada, mas o resultado de escolhas políticas, incentivos econômicos, heranças históricas e formas limitadas de compreender o território. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a ocupação da Amazônia como política de substituição da floresta, um eixo central de Arrabalde, é a reconstrução crítica do padrão de ocupação que se consolidou na Amazônia, sobretudo a partir das décadas de 1960 e 1970. O livro examina a lógica segundo a qual uma área coberta por floresta era tratada como espaço vazio, improdutivo ou disponível para ser transformado em empreendimento. Essa premissa orientou políticas de integração territorial, abertura de frentes econômicas e estímulos à migração e à propriedade rural, para Salles. O problema não reside apenas no corte das árvores, mas na noção de desenvolvimento que associa valor econômico à substituição de uma diversidade complexa por poucas atividades padronizadas, como a pecuária e, em certos contextos, a agricultura de larga escala. A floresta passa a ser entendida como obstáculo anterior à produção, e não como patrimônio vivo, fonte de conhecimento e base de economias possíveis. A análise evidencia ainda que os ganhos dessa conversão não se distribuem de modo uniforme. A devastação pode coexistir com precariedade social, baixa produtividade e concentração de benefícios. Ao recuperar trajetórias de ocupação e seus efeitos, o livro questiona a ideia de que desmatar equivale automaticamente a modernizar. Sua contribuição é expor que o modelo territorial não foi inevitável, foi construído por decisões públicas e privadas, e, portanto, pode ser revisto. Em segundo lugar, desconhecimento científico e imaginação nacional sobre o bioma, Arrabalde sustenta que a destruição amazônica é facilitada por uma relação de ignorância com a própria floresta. O argumento não se limita à falta de dados, embora o livro ressalte a dimensão ainda incompletamente conhecida da biodiversidade amazônica. Trata-se também de uma carência de curiosidade social, cultural e política. Durante muito tempo, representações externas apresentaram a Amazônia como lugar hostil, excessivo ou atrasado, imagem que dificulta reconhecê-la como um ambiente dotado de história, inteligência ecológica e valor próprio. Salles contrapõe essa visão a uma atenção mais concreta aos rios, às espécies, às relações entre seres vivos e às populações que dependem da floresta em pé. A relevância desse ponto é prática. O que não se conhece tende a ser avaliado por critérios simplificados. Se uma área é percebida apenas como terra disponível, torna-se mais fácil justificar sua conversão em pasto ou monocultura. O livro também aproxima a pesquisa científica do debate público, mostrando que compreender os processos ecológicos é indispensável para discutir clima, água, produção e ocupação territorial. Ao mesmo tempo, não transforma a ciência em ornamento técnico. O conhecimento aparece como condição para decisões melhores e para uma mudança de escala moral, a floresta deixa de ser paisagem remota e passa a ser uma infraestrutura biológica e cultural decisiva para o país. Em terceiro lugar, pecuária, grilagem e degradação como engrenagens de uma fronteira econômica. O livro analisa a expansão da fronteira econômica amazônica sem reduzir o problema a indivíduos isolados ou a uma explicação moral abstrata. for. Sua atenção recai sobre mecanismos que tornam o desmatamento recorrente, valorização especulativa da terra, fragilidade de fiscalização, ocupação irregular, abertura de pastagens e incentivos que historicamente favoreceram a conversão da mata. Nesse quadro, a pecuária ocupa lugar importante não apenas como atividade produtiva, mas como sinal material de posse e uso do território. A crítica de Salles é que a derrubada da floresta frequentemente produz resultados inferiores ao potencial prometido pela retórica do progresso. Há áreas degradadas, pastos de baixa produtividade e municípios que convivem com riqueza extraída e indicadores sociais insuficientes. Assim, a oposição relevante não é entre preservação e qualquer forma de economia, mas entre uma economia de esgotamento e estratégias capazes de gerar valor sem destruir a base que sustenta a vida regional. O livro dá dimensão histórica a esse processo, evitando tratá-lo como fenômeno recente ou acidental. Ele mostra como redes políticas, expectativas de enriquecimento e discursos de ocupação nacional formaram uma cultura de substituição. Essa abordagem ajuda o leitor a perceber por que medidas pontuais são insuficientes quando os incentivos estruturais continuam premiando a apropriação predatória da terra e uso. Custos ambientais recaem sobre toda a sociedade. Em quarto lugar, povos indígenas e quilombolas como referências de conexão territorial em arrabalde. Os povos indígenas e as comunidades quilombolas não aparecem como elementos decorativos de uma narrativa ambiental. Eles ocupam posição decisiva porque preservam formas de vínculo com o território que desafiam a ideia de que a floresta só adquire importância quando transformada em mercadoria. O livro reconhece que esses grupos foram historicamente submetidos à violência, à expropriação e à perda de poder político, mas também destaca sua permanência como portadores de conhecimentos e práticas fundamentais para pensar outros modos de habitar a Amazônia. Essa perspectiva desloca o debate de uma defesa abstrata da natureza para a questão de quem tem legitimidade, experiência e condições de decidir sobre o futuro da região. Ao valorizar cosmologias e saberes locais, Salles não sugere uma imagem idealizada ou imóvel das populações tradicionais. O ponto é que elas demonstram, na prática, que a relação entre sociedade e floresta pode ser diferente do padrão baseado na remoção da cobertura vegetal. A presença dessas vozes também corrige uma assimetria comum no discurso nacional, em que decisões sobre a Amazônia são tomadas de fora para dentro. O livro propõe que a escuta dessas populações não seja entendida como gesto complementar, mas como requisito para políticas territoriais mais justas, efetivas e compatíveis com a conservação. Dessa forma, proteção ambiental e reconhecimento de direitos aparecem como dimensões inseparáveis. Por último, da denúncia ambiental à exigência de um projeto público para a floresta, embora arrabalde documente perdas e impasses. Sua análise não se encerra numa descrição fatalista da devastação. O livro indica que a Amazônia exige um projeto público de longo prazo, comparável em ambição aos grandes esforços nacionais que estruturaram setores econômicos em outras épocas. A ideia central é que não basta pedir que a floresta seja preservada espontaneamente, nem esperar que o mercado corrija sozinho os efeitos de atividades predatórias. São necessários conhecimento, instituições, fiscalização, ciência, inovação e políticas que tornem alternativas sustentáveis materialmente viáveis. Essa abordagem é importante porque evita uma oposição simplista entre proteção ambiental e desenvolvimento. Salles sugere que o verdadeiro contraste está entre enriquecer poucos agentes por meio da destruição e construir cadeias econômicas, tecnológicas e sociais baseadas na manutenção da diversidade florestal, produtos da sociobiodiversidade. Pesquisas sobre espécies e valorização de áreas já abertas podem integrar esse horizonte, desde que não funcionem como justificativa para continuar desmatando. O livro também recupera exemplos de redução do desmatamento para mostrar que a ação estatal pode produzir efeitos relevantes quando há coordenação e prioridade política. Sua implicação mais ampla, aqui que a crise amazônica não decorre de incapacidade natural do país, mas de escolhas. Mudar o rumo depende de substituir a visão de fronteira a conquistar por uma visão de patrimônio a conhecer, proteger e utilizar com responsabilidade. Em conclusão, A Rabaldi interessa especialmente a leitores de jornalismo literário, história contemporânea brasileira, meio ambiente, políticas públicas e estudos sobre desigualdade territorial. Também é uma leitura útil para quem acompanha o debate amazônico, principalmente por notícias fragmentadas, e busca compreender os processos históricos que conectam desmatamento, terra, pecuária, migração, poder local e omissão estatal. Seu principal benefício intelectual é organizar uma questão frequentemente tratada por slogans em uma visão de conjunto, sem apagar a diversidade de interesses e experiências presentes na região. A combinação de pesquisa, conversas e observação torna mais visíveis as consequências humanas de decisões que, vistas à distância, podem parecer apenas estatísticas ambientais. Em comparação com livros estritamente acadêmicos, a obra oferece uma porta de entrada mais narrativa e acessível, mantendo atenção a evidências e a contextos complexos. Em comparação com denúncias ambientais mais breves, distingue-se pela tentativa de acompanhar as raízes do problema e pelas múltiplas vozes reunidas. O ponto singular do livro é tratar a Amazônia não como cenário exótico nem como símbolo abstrato do planeta, mas como território social, histórico e político em disputa. Sua leitura ajuda a substituir imagens simplificadas por perguntas mais exigentes: quem se beneficia da destruição? Quais formas de conhecimento foram negligenciadas e que instituições seriam necessárias para que a floresta em pé tenha centralidade efetiva no projeto nacional? E se você quiser apoiar João Moreira Salles, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!